Prezado ouvinte, o áudio deste programa foi captado no ambiente original do convidado e pode apresentar sons, interferências e ruídos característicos do local de gravação. Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura. Olá, eu sou Marco Antônio.
E eu sou Maria Rita. E nós estaremos juntos.
Apresentando mais um programa da série Isolamento e Saúde Mental. A arte como refúgio. Este programa, o de número 6 desta série, tem o objetivo de analisar os sintomas e as consequências das doenças mentais causadas pelo afastamento social. Um dos protocolos adotados para reduzir os riscos de propagação do novo coronavírus. Com base nesses sintomas e suas consequências, podem ser estabelecidas as estratégias e terapias a serem utilizadas no tratamento, agora sob o ponto de vista da psiquiatria, a ciência da medicina tradicional, que trata por meio de fármacos os desvios de comportamentos intelecto-mentais do indivíduo.
Muito se tem falado sobre pandemia, sobre voltar ao ritmo de vida normal, ou melhor, conhecer um novo normal, uma vez que, mesmo sendo considerado um evento inesperado e sob alguns aspectos indesejável pelas consequências causadas, nos trouxe um enorme aprendizado. E sempre que aprendemos algo novo, temos a tendência de mudar nossos hábitos e iniciar a praticar uma nova estratégia de vida, novos costumes, novas referências, e é a isso que chamamos de um novo normal, com muito mais tecnologia principalmente, mas ao mesmo tempo um novo normal que precisará manter velhos costumes, velhas referências e velhas estratégias quando falamos da medicina.
Embora a esses conceitos possamos até agregar novas tecnologias, não temos como alterar algumas reações do nosso corpo, do nosso organismo. Continuamos funcionando do mesmo jeito e quando sofremos alguma avaria, precisamos que nossos mecânicos adotem os processos já consagrados na reparação para que voltemos a funcionar normalmente. É aqui que entra em cena a medicina, uma ciência-arte que tem como objetivo maior salvar vidas, ou, ao menos, melhorar a qualidade de vida das pessoas quando sofrem alguma avaria. Saúde mental é uma patologia que pode se manifestar sob várias formas e, por esse motivo, exige esforços de união de várias áreas da medicina e de outras terapias fora do âmbito médico.
É nessa situação que a medicina tradicional se junta à psicologia, à arte, ao esporte, à solidariedade, à resiliência, à compreensão e todas as outras áreas que tenham o indivíduo como principal objetivo.
E para nos trazer o seu ponto de vista e outras informações a respeito das consequências do isolamento sobre a saúde mental das pessoas, estamos recebendo, virtualmente, o Dr. Rodrigo Ribeiro da Rocha, psiquiatra formado pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Dr. Rodrigo, obrigado por estar conosco e seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor, uma pergunta. O senhor sempre atuou na área da psiquiatria?
No primeiro momento eu atuava mais em emergência, plantões, né, até eu estar conseguindo entrar para a residência de psiquiatria e concluí já tem 8 anos. Né. Bom, desde então eu só tenho atuado na área da saúde mental. Então eu tenho um título de especialista em psiquiatria, né, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, já trabalhei em hospitais psiquiátricos, em emergências, dando plantões. Atualmente eu trabalho mais em consultórios, clínicas, né? Então não dou mais plantão e me dedico também aos estudos e à família, né? Mas adiantando, queria agradecer o convite também, é um prazer estar aqui podendo contribuir de alguma forma. É importante a atitude em relação à psicoeducação, né? Então a informação é uma forma que a gente tem para combater os preconceitos, as dúvidas, as incertezas e despir um pouco, né, daqueles conceitos que as pessoas têm que geram muitas vezes preocupações desnecessárias e assim por diante.
Antes de entrarmos no nosso assunto principal, gostaria de um esclarecimento seu a respeito de dois segmentos terapêuticos que ora se dividem, ora se confundem, ora se juntam. Esses segmentos são psiquiatria e psicologia. O que é psiquiatria? O que é psicologia? Quais as diferenças entre elas?
Em relação a essa pergunta, né, a psicologia e a psiquiatria, às vezes as pessoas usam até como sinônimos, né? Mas a principal diferença é que são duas faculdades, são duas disciplinas distintas, na qual o psiquiatra, ele é formado em medicina, né? Então, para ser psiquiatra, tem que ser médico e aí fazer uma especialidade, assim como a ortopedia, a ginecologia e qualquer outra. E nessa especialidade, ele tem o principal papel é tratar com medicamento, né? Ele prescreve, então ele é um prescritor, ele acompanha a dosagem, troca de remédio, é mais uma questão, vamos, entre aspas, direcionada ao quadro, né? Na qual o remédio vai corrigir as disfunções. A psicologia é uma faculdade, né, de psicologia, na qual o profissional não pode prescrever, né? O ato médico não tem, mas ele é formado, né? Ele tem a capacidade de, através de metodologia, né, avaliar o paciente e traçar a melhor estratégia, né, através de ferramentas mentais, através de premissas e de linhas, né, filosóficas, assim como tem o famoso Freud, Jung, Lacan. Cada um tem as suas características, então é através dessas técnicas que o psicólogo escolhe a melhor abordagem, né? Aí tem várias abordagens, tem a analítica, a cognitivo-comportamental, a comportamental, e o psicólogo vai se enquadrando de acordo com a preferência dele e com os critérios que ele usa. Assim como o médico escolhe o remédio de acordo com alguns critérios já pré-estabelecidos, o psicólogo escolhe a metodologia de seguimento. É a principal diferença.
Para a psiquiatria, qual o significado da expressão isolamento social?
O isolamento, o critério de isolamento seria, de uma forma prática, para o médico, é quando existe um distanciamento, né, da sociedade como um todo, às vezes da onde está inserido, às vezes a pessoa, esse distanciamento começa de forma insidiosa, né? Então no meio do trabalho a pessoa vai ficando menos comunicativa, ela vai ficando menos ativa, né? Menos proativa, ela vai, a volição, o desejo, os prazeres vão diminuindo, então ela vai se isolando a ponto de começar a faltar no serviço para ficar em casa, começa a evitar reuniões familiares, eventos que eu costumava ir, e o humor vai se embotando, né? Vai se retraindo por conta de não sair mais de casa, não sair mais do culto. E nesse processo tem toda uma alteração, né, também fisiológica, que vai caracterizando esse movimento. É diferente de pegar uma pessoa e simplesmente ela, por algum motivo, abruptamente não querer mais sair, se socializar, tem esses pequenos diferenciais, né? Então o isolamento mesmo, a pessoa não tem pragmatismo, ela não tem aquele desejo que eles tinham para fazer suas coisas e ela vai ficando embotada, ela se retrai.
Com referência à saúde mental, o isolamento é causa ou consequência? Como deve ser tratado?
O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né?
Exatamente.
Então, o contexto é aquela coisa, uma garrafa de vinho pela metade, e se eu pergunto, ela está meio cheia ou meio vazia? depende, se eu sou otimista, eu vou falar que ela está meio cheia, né? Se eu, o pessimista vai falar que está meio vazia, e ambos estão certos, né? Ambos estão justificando o seu ponto de vista nas suas verdades individuais. O problema é que quando um não consegue respeitar o ponto de vista do outro, às vezes por dogmatismo, fanatismo, numa crença única, gera discussão. Mas nessa questão do isolamento, o paciente ele é único, né? Teria que ser avaliado de forma bem pessoal e individual e respeitar os critérios, como disse anteriormente. Às vezes eu fico muito feliz ainda, teve algum gatilho, teve alguma fase que a pessoa, é um luto que está vivenciando, teve algum separatismo, algum término, algum rompimento, teve alguma exposição, né, alguma humilhação, enfim. Aí a gente começa a ver a ordem cronológica e o médico avalia sempre o tempo, a frequência, a intensidade, a duração dos sintomas, a relação que isso tem com o meio do paciente que a pessoa está inserida. E até que ponto o sofrimento começa a se instalar, né? Porque o sofrimento ele tem que estar sempre atrelado a essas mudanças para ser considerado um transtorno, né? Às vezes a mudança de um comportamento por si só, se não gera sofrimento e não causa prejuízo, às vezes a pessoa ela não é rotulada, não é considerada um transtorno. E simples um traço de personalidade apenas, né? Então às vezes a pessoa acaba, o fato de não ser comum, ela não quer dizer que ela seja anormal ou seja achada, vista como uma doença em si.
Como a gente deve tratar então um e outro?
Então, o tratamento pode ser medicamentoso ou não, na maioria das vezes. O transtorno ele engloba situações, por exemplo, que vai mais além, envolve a parte da espiritualidade, envolve as crenças, envolve os hábitos que a pessoa tem, qual a influência que o comportamento da pessoa está impactando naquela queixa, naquele sofrimento. Então, o tratamento ele sempre vai ser na psiquiatria multidisciplinar. Porque a causa dos transtornos sempre vai ser multifatorial. Então, isso é uma premissa, né, que se tem na saúde mental por causa dessas questões interrelacionadas, né, no início, né, no surgimento do sofrimento para ser controlado como um transtorno e ter a atenção necessária. Né.
Vamos colocar um outro elemento na conversa, sempre sob o ponto de vista da psiquiatria. Doença mental e deficiência intelectual são coisas semelhantes? Se diferentes, quais as principais diferenças?
A deficiência intelectual, como o nome diz, é uma disfunção do intelecto, né? No desenvolvimento neuropsicomotor do paciente, normalmente já, na maioria das vezes, assim, pode ser por alguma complicação genética, complicações por hipóxia, alterações na respiração, né? Falta de oxigênio no cérebro em determinado momento, ou também em outras fases mais avançadas, né? Adulto por um trauma, né? Por uma infecção, né, uma encefalite, por exemplo, pode gerar uma deficiência intelectual, onde afeta o intelecto, muitas vezes comprometendo áreas específicas, de acordo, os sintomas são muitas vezes congruentes com determinada área, né, se vai pegar mais uma área da motora, uma área da fala, da percepção e assim por diante. Então, são causas mais crônicas, na maioria das vezes, essa deficiência, e o tratamento acaba sendo mais, não é paliativo, mas seria mais psicoeducativo, né? Onde engloba estar permitindo que essa pessoa, esse paciente com essa deficiência, consiga, na melhor maneira, né? Na melhor forma, estar inserido na sociedade, respeitando assim as suas deficiências, as suas limitações, para não se sentir ou não ficar excluído, né, e gerar outros problemas. Mas seria essa o ponto-chave.
Analisando então essas possibilidades, analisando então essas várias causas, a arte, ela pode também auxiliar a psiquiatria a cuidar de pessoas com doença mental?
Sim. já foi comprovado, já foi até o SUS, né? Já acho que foi em 2017, 27 de março, não recordo agora da. Mas o SUS, ele determinou, né, como disponível a arteterapia, musicoterapia, dançoterapia, reiki e outras medicinas, outras abordagens terapêuticas que eram tidas como holísticas e não fazia parte do pacote do SUS. Então foi disponibilizado para os pacientes que, quando solicitado pelo seu médico, procurassem uma unidade para ter acesso a esse tipo de tratamento. Então, a dançoterapia, a arteterapia, ela tem um papel que, segundo Jung, inclusive, transcende a parte da matéria, né? Ela consegue atingir o espírito, vamos dizer assim. Né? Então, ele aplicava mandalas, por exemplo, nos pacientes, que conforme pintavam as mandalas, não só era o que já está sendo avaliado, mas era um momento onde combatia a ansiedade, o estresse, e aquelas cores, o ato de pintar uma mandala, transcende, né? Faz com que a pessoa se conectasse mais com o seu astral, né? Com a sua parte espiritual, né? Então Jung trabalhava isso, então é um conceito bastante usado na espiritualidade, é onde eu fui, tenho pós-graduação, né? E é onde o Dr. Sérgio Felipe, que é um professor da Escola Paulista de Medicina, que há 30 anos estuda a conexão da pineal com o espírito, ele teve várias aulas sobre a arte em geral, né? E ele falava que a música também, né? A pintura, e tela, qualquer tipo de artesanato onde a pessoa está desenvolvendo o raciocínio, está trabalhando as cores, o tato, o cheiro, ela está ativando áreas cerebrais e estimulando novos circuitos, né? E isso a gente chama de neuroplasticidade. Então, quanto mais estimulado, mais essa plasticidade neural, ou seja, essa capacidade que o cérebro tem, os neurônios, de se conectarem, vai estimular mais a cognição e combater o oposto, né? Então, uma pessoa que é muito estressada, que vive com um nível de cortisol alto, que tem insônia, muito tensa, né? Dores musculares, ela consegue relaxar, ela consegue ter uma resposta, né? Cientificamente comprovada. E, então, sim, né? A arte, ela ajuda, impacta de forma positiva no tratamento, nos transtornos mentais.
Até então, comentamos sobre saúde mental, distúrbios e transtornos mentais, deficiência intelectual, sempre ligados ao indivíduo acometido ou deficiente. Há, entretanto, uma outra categoria que também necessita de apoio, tanto psiquiátrico como psicológico, para exercer suas funções corretamente. Que recomendações, que terapias o senhor daria, sugeriria, para essas pessoas que atuam como acompanhantes, como cuidadoras de doentes mentais?
Conselho, né? A recomendação que eu dou é com que o cuidador tenha acesso à informação, né? Quanto mais informação o cuidador tiver sobre o quadro, né? Mais bem preparado ele vai estar para poder tolerar, para poder desenvolver uma destreza, uma resiliência, para poder estar ali ao lado, dando o amparo necessário, porque realmente é muito difícil para um cuidador, né, um paciente com Alzheimer ou um paciente acamado com algum grau de paralisia cerebral, seja como for, às vezes não ter paciência e por muita desinformação, né, por muita informação desencontrada, acaba comprometendo a abordagem em si, né? Então, não respeitando o tempo de uma medicação, então às vezes o cuidador, por conta própria, ele acaba aumentando a dose, ou ele, porque acha que não está fazendo efeito e é necessário respeitar esse tempo. Às vezes o cuidador acaba não se permitindo, não consegue confiar no que está sendo dito, né? Então ele acaba tendo uma ansiedade em querer encontrar uma solução, um exame alterado para poder justificar aquela situação e acaba trocando de médico constantemente. E cada médico às vezes tem uma abordagem diferente, que não necessariamente é errado, né? Mas são linhas diferentes. E aí o cuidador começa e para e acaba não aderindo, né, não adere o tratamento. Isso compromete todo o prognóstico, agravando mais ainda a situação do paciente. Isso quando não está relacionado com questões familiares, onde cada um dá uma opinião, ou acaba sempre sobrando para um dos filhos, né, às vezes, que está mais próximo. E aí a dificuldade em estar gerenciando com um enfermeiro, ou às vezes com home care, essa falta de comunicação, né, atrapalha todo o tratamento. Onde esses pacientes, eles muitas vezes precisam ter um cuidador onde consiga transmitir as informações para o médico, porque nem sempre eles podem estar nas consultas, né? Então, às vezes, o cuidador vem e ele é capaz de passar as informações, e que pelo tempo, né, de tratamento, dose, etc., o médico é possível fazer alguns ajustes e ter um bom resultado apenas com essa adesão, né, com essa disciplina que tem que ser instalada. E muitas vezes as crenças limitantes, ou até mesmo os preconceitos, muitas vezes também os estigmas, né, que esses pacientes acabam sendo vítimas, acaba dificultando, né, tudo esse manejo, esse engajamento entre o médico, a família, o paciente, a escola, ou até mesmo o local onde ele está inserido. Então, o maior conselho é a pessoa para a pessoa desenvolver, né, a família ter essa paciência. Sem esse conhecimento é impossível, é difícil, né? Na prática, essa psicoeducação é fundamental. A orientação de um profissional, esclarecer todas as dúvidas, né, se for necessário levar outros familiares para não ter esse desencontro de opiniões, porque isso afeta e muito no cuidado desses pacientes.
Estamos trilhando esse caminho de perguntas e definições com o objetivo de saber se as artes podem ser usadas como terapia para doenças mentais pela psiquiatria, que é um tratamento mais baseado em fármacos. E assim, vamos chegando ao final do programa de hoje. Queremos agradecer ao psiquiatra Dr. Rodrigo Ribeiro da Rocha pelo tempo que disponibilizou para que pudéssemos colher essas informações e colocá-las à disposição de nossos ouvintes, esclarecendo muitas dúvidas sobre nosso comportamento e das pessoas com quem convivemos. Agradecemos ao carinho da sua atenção, o carinho da sua audiência, e informamos que estaremos de volta na próxima sexta-feira com um programa inédito. Você poderá ouvir novamente este programa aqui nos 87,5 MHz em sua reapresentação no próximo domingo a partir das 12 horas ou em nosso site www.everestfm.com.br ou em nossas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube. Acompanhe também o Podereste, o podcast da Everest. Continue ligado na nossa programação radiofônica.
Uma excelente semana e até lá!